partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Todas e todos que acompanham a Rádio Armazém, estamos começando mais uma edição de Armazém Entrevista. Eu sou Edson K, comunicador aqui da casa, e hoje eu tenho uma grande satisfação em conversar com a Laura Maciel, ela que é artista e também influencer aqui da nossa cidade de Santa Maria. Na verdade, ela é uma artista que eu já acompanho aí há alguns anos, porque a gente teve a felicidade também de ter ela cantando na festa de aniversário de 7 anos da Rádio Armazém, que foi no ano de 2022. Então a gente acabou se conhecendo por ali, comecei a acompanhar o trabalho dela e agora ela está lançando o primeiro EP audiovisual dela, né? Ela está lançando agora, estamos gravando no dia de hoje, dia 20 de janeiro de 2024, provavelmente no dia 23, na terça, esse vídeo e esse áudio também já estarão disponíveis. Então, Laura, é um grande prazer te receber aqui, cara. Seja muito bem-vinda à Rádio Armazém.
Ai, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer aí. Como tu mesmo disse, a gente já se cruzou caminhos, né? Várias vezes, mas agora, primeira vez que a gente vai estar sentando e conversando e botando os pingos nos is. Mas é um prazer estar aqui com vocês.
É aquela coisa de sempre, né, cara? A gente se pecha por aí, mas a gente nunca consegue sentar e falar a respeito dos trabalhos mesmo, né?
Uhum. Então, e a vez que eu toquei no aniversário da Rádio Armazém, eu acho que eu cantei uma música autoral minha só, porque eu comecei a ter barzinho, assim, então, né, nunca tem que dar uma mesclada pra agradar o público. Então, a vez que tu me viu cantando, foram músicas de outros artistas.
E tu estava junto com a Renata também, que daqui a pouco a gente vai falar dela também, né? Uma querida, né?
Querida.
Muito legal. Ô, Laura, mas, assim, tem essa apresentação, assim, que a gente faz no início do programa. Claro, eu tô com o teu release aqui e tudo mais. Legal de te apresentar. Mas eu gostaria que tu mesmo se apresentasse, porque senão fica parecendo um post patrocinado, sabe? Então, eu gostaria que tu mesmo se apresentasse para os ouvintes aí da Rádio Armazém, pessoa que está assistindo também. Quem é, né, a Laura Maciel?
Quem sou eu?
Quem é você, exatamente?
Eu sou a Laura Maciel, eu tenho 26 anos, eu sou natural aqui de Santa Maria, tá? Sou cantora, compositora e influencer. Comecei a trabalhar com arte, foi na pandemia que eu comecei a realmente a trabalhar, a focar na música, mas eu faço dança, fiz dança aos 6 anos, depois fui pro teatro, então a arte foi uma coisa que sempre teve muito presente, mas a música era algo muito interno, e aí eu acho que eu tocava violão também, toco um pouquinho ainda, o básico, mas foi na pandemia que eu tive a chance, assim, ou eu me permiti, na verdade, a me mostrar um pouco pro mundo. E aí, com isso, eu comecei a ir atrás de oportunidades onde eu poderia mostrar um pouco do meu trabalho, né? A internet facilitou muito isso, porque foi ali que eu expus o meu som, a minha arte. E aí, logo depois disso, eu comecei a procurar alguém para tocar comigo e fazer barzinho, né? Até então, eu não trabalhava com música autoral ainda, tá? Mas foi quando eu tive a oportunidade de meu primo me levou num estúdio na All Green. E aí eu tive a oportunidade de gravar, daí eu pensei, não, essa é uma outra... Eu quero fazer a minha música, né? Eu quero falar, cantar a minha verdade, porque eu escrevo muito sobre o que eu vivo. Então, querendo ou não, tipo, escrever pra mim música é como se fosse um diário, sabe? E aí, tamo aí, né? Hoje agora lançando um EP, lancei o meu primeiro single em 2022. Aí, ano passado, dancei uma música com o Dorber. E aí, agora, um EP. Uma coisa mais completinha.
Claro, claro. Tu falou algo muito legal aí, que tu disse assim, a música é algo interno em ti, né? Uhum. Então, quais são as tuas primeiras lembranças, assim, de música? O que que tu gostou? O que que tu acha que tu carrega contigo até hoje? Enfim, como tu descobriu a música, né, na tua vida?
Eu sempre fui uma criança performática. Por isso que eu comecei na dança. Só que acho que a primeira coisa que eu lembro, assim, a lembrança que eu mais tenho de infância é que eu botava, ia pra TV. A minha mãe sempre foi muito fã da Shakira e da banda Calypso. E querendo ou não, são duas artistas muito performáticas. E eu lembro que eu botava o salto da minha mãe e pegava o controle. E a minha brincadeira era ficar na frente da TV performando. Acho que foi aí que eu. Não digo assim, fazer música, mas a performance em si. Daí me colocaram na dança. Sabe? Foram e me colocaram na dança, assim. Porque acharam que talvez eu fosse pro lado da dança, e, né?
Sim, sim,
Gosto,
sim.
mas não é o meu forte. Eu acho que se eu não fizesse música, eu teria feito teatro, porque eu fiz anos de teatro, realmente.
É, mas foi bem, tá indo bem, né, cara? Porque eu comentei com a Laura aqui em off, um pouquinho antes da gente entrar, comentei que eu, com ela que eu quis fazer essa entrevista com ela, porque, enfim, a gente já se conhece o trabalho dela, e agora que ela lançou esse primeiro EP, né, da carreira dela. Eu achei muito legal, cara, a sonoridade, assim, porque eu achei algo meio peculiar, assim, né? Porque ela mistura rhythm and blues com pop contemporâneo, né? E com a pegada experimental, que eu também é algo que eu acho muito legal em qualquer estilo musical, tu ter uma pegada experimental, acho que diz muito, né, sobre o artista, assim. Então eu achei bem interessante o som que tu fez, né, nesse EP de 6 músicas, né? E algo muito bacana também que eu acho, assim, na tua curta carreira, né, é que tu te joga, né? Tu te joga, porque eu sempre vejo tu em vários eventos. Inclusive, a Laura passou a virada do ano cantando, né, Laura? Tu tava fazendo show na virada do ano. Então eu acho muito legal. É, eu acho, cara, em seguida eu olho assim a timeline do Instagram, tá a Laura cantando em algum lugar, assim. Então eu vejo que tu é muito dedicada, né, muito empenhada na tua carreira e, cara, tá bem bonito o teu trabalho, meu.
Ai, que bom, muito obrigada, fico muito feliz por esse reconhecimento. E sabe que, falando dessa questão de um som mais experimental e peculiar, isso é uma coisa que me pegou muito, assim, também, porque eu acho que eu não sou uma pessoa, posso até estar errada, não sou uma artista que faz coisas tão populares, tão pop genérico, sabe? Pode ver meu primeiro lançamento também, sabe? É uma outra pegada. Na cena de Santa Maria também é diferente, porque aqui a gente tem predominantemente mais o rap, né? Então, é um pouco diferente. Mas o que que eu pensei pra mim, Laura, assim? Falei, olha, esse EP é uma coisa pessoal, que nem na primeira música eu pensei, é algo pessoal, eu quero deixar a minha marca que eu fique feliz. E com o EP foi a mesma coisa que eu pensei. Tipo, não, eu não quero, eu não tô pensando no comercial, eu não tô pensando algo que viralize, que, querendo ou não, música, ela tem que ter estratégia também, né? Todo mundo sabe disso. Mas a minha prioridade foi, tipo, eu quero que seja totalmente coeso e sincero com o que eu quero passar, a vibe que eu quero passar. Se eu quero fazer essas coisas mais experimentais, sim, eu vou fazer sem pensar muito no externo e se vai virar, se vai viralizar, enfim, né? Foi o que eu priorizei, assim, para fazer o EP, para fechar esse ciclo.
Claro, claro. É... E tu sabe que, na verdade, esse é o diferencial, né? Quando tu te entrega, assim, com a tua personalidade, que tu quer criar o teu próprio som, que tu ainda tá descobrindo o teu próprio som, isso é muito forte, né? Porque fazer o mais do mesmo, isso já tem bastante, né? Então, quando tem alguém que abre, assim, com uma certa originalidade, é muito representativo, né? Então, isso chama mais atenção do que se fosse assim um estilo segmentado, digamos assim, né? Mas
Concordo.
uma curiosidade que eu tenho para te perguntar é o seguinte: para mim tu tá começando um ciclo. E no release tu diz que tu tá fechando um ciclo. Explica para nós o que que é isso aí, cara.
É que assim, 2023, como eu já falei, ele é um EP muito pessoal e eu tô fechando um ciclo. A ideia do EP, ela surgiu quando eu tava escrevendo a última música, que é a Ironia, que eu tive um insight, falei, não, eu tinha outros planos para 2024, outros, eu tenho um canal no YouTube com um programa de entrevistas, era esse o plano, eu e a Mariana, a gente ia fazer isso em 2023, na verdade, que a Mariana é minha produtora, para quem não sabe, né, para ficar todo mundo sabendo aqui. Aí, eu tive essa ideia, assim, quando eu escrevi a última música de Ironia, a última música Ironia, eu pensei, não, eu preciso encerrar esse ano caótico que foi, que 2023 foi um caos, foi um ano encerramentos de muitos ciclos, muita coisa mudou na minha vida em 2023, mesmo, entendeu? Foi uma limpa, assim. E eu falei, não, eu preciso encerrar isso. Foi por isso também que eu prezei por manter mais a originalidade, o não importa se vai ser comercial, se não vai ser, porque era uma coisa pra mim. Eu acho que eu não fiz pros outros, eu fiz pra mim, sabe? E aí, por isso que eu falo, ai, encerrei esse ciclo, tipo assim, botei, vomitei tudo que eu tinha pra vomitar. Agora, vou viver minha vida.
Sim, agora faz sentido, né? Agora faz sentido tu explicando dessa tua forma, assim. Porque tem muito de ti, tem uma entrega do teu lado pessoal no EP e foi uma virada de vida, então para ti é um encerramento, né? Mas para quem tá acompanhando o teu trabalho, parece que é o início de um ciclo. Na verdade, não deixa de ser também, né, Laura?
Não deixa de ser.
Teu primeiro trabalho tá aí, né? O EP Consequências, que tem 6 músicas, mas também são 6 vídeos, né? E isso eu queria te perguntar também, que eu fiquei curioso, porque assim, tá, é um EP audiovisual, mas assim, essa parte de todas as músicas ter necessariamente um vídeo, foi algum tipo de estratégia, tu acha?
Não deixa de ser, mas eu acho que foi mais um insight, assim, também, pensando, cara, vamos fazer um EP visual, ninguém fez isso aqui ainda. Vamos fazer, sabe? Aí a gente não precisa, porque a ideia era fazer 2 clipes inicialmente, que aí era, né, dá mais trabalho fazer um clipe, porque tu tem que roteirizar, tem que fazer toda uma outra, né, segmentação, tem que cantar, tem que sincronizar, é diferente. Agora, os visualizers, eles são mais experimentais, eles são mais orgânicos.
Sim, né? Cara.
Eles são fluidos. E também, eu acho que quando tu assistindo eles, tu consegue sentir mais a letra. Tu não vai ficar parando muito nos movimentos, porque eles são fluidos, eles estão te passando sensações, emoções. Pelo menos é isso que a gente tentou passar, eu e a Mariana. Mas foi bem carinha, eu falei assim, não, vamos cancela. Que a gente vai dar menos trabalho, vai ficar mais bonito e a gente vai ter mais material. Vamos fazer os visualizers. A gente faz cada uma ideia. Daí depois eu fui separando eles por cores. Não sei se vocês entenderam todo o processo.
Uma paleta de cores.
A gente foi fazendo por cores para ver o que eu queria. A gente construiu um mood board para cada um no Pinterest. E aí ficou assim. Enfim, eu tô bem orgulhosa do trabalho.
Claro, tá bonito mesmo. E tu sabe que, assim, de uma maneira geral, assim, de uma visão geral, pelo menos que eu acompanho, né, de músicas, vários artistas, o vídeo em si, às vezes, ele fala mais, ele se expressa mais do que tu só, entre aspas, né? Ouvir a música. É muito legal, né?
Com certeza.
Muito legal. Ô, Laura, eu sei que o espaço é muito curto, né? Tu vê, tu lançou o teu EP agora, faz 3 dias apenas, né? Mas tu tem um processo aí de composição, aí tu tem a participação da Renata Poole, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho da participação dela também, nossa amiga em comum aí. E também, né, da produção do pessoal da All Green Records, da qual eu já deixo um abraço desde agora também, desse processo lá atrás, né, de como tu começou a compor até o dia de hoje, quando o teu EP já tá no ar aí e tu já tá dando entrevista, inclusive em primeira mão, né?
Em primeira mão.
Né? Massa demais.
Pensar, eu acho que a primeira música que eu escrevi foi Não Podemos, que foi em janeiro, eu acho, de 2023. E eu comecei a escrever ele em janeiro de 2023. Aí eu fui escrevendo. Malandros, que aí a gente vai entrar na parte que é com a Renata, né? Malandros, ela foi inicialmente escrita para ser feita com outro artista. Ela foi feita para um outro artista. Mas a gente se desentendeu. E aí eu falei, Renata, só tem uma pessoa que pode cantar essa música comigo. E é tu. Aí eu mandei a minha parte, que já estava escrita, e ela canetou ali. Porque ela é muito boa. E eu acho que eu e a Renata, a gente já se conhece há muito tempo. A gente tem essa sincronia artística também, essa parceria. Então, foi muito... Era ela. Entendeu? Era ela ou a outra pessoa que eu ia colocar, e ainda bem que foi ela. Mas foi muito bom, porque é a única pessoa que eu quis colocar no EP, sabe? Porque é a única pessoa que casou, na verdade, com a ideia, assim, a letra tá linda, eu adoro a parte dela. E acho que era merecido, em todos esses anos que a gente tem aí de caminhada juntas, de parcerias musicais, era merecido ela estar no meu EP. E aí, depois disso, eu terminei o processo de composição, eu acho que em setembro. Foi bem curto, tá? A produção, assim, a gente fez, sabe? Correndo. Porque eu queria ter lançado em 2023, eu não queria ter lançado em 2024. Mas como eu encerrei a composição, o processo de composição em setembro, foi aí que eu entrei em contato com o Vini. E falei, Vini, eu preciso de alguém para fazer a parte instrumental, né? E aí ele falou, ai, Laura, eu faço, mas eu acho que tem que ter o Gabi Almeida junto. Que é um parceiro ali também da All Green, também músico muito conhecido aqui em Santa Maria, né? Um beijo para Vini Barcelos e Gabi Almeida. E realmente, assim, o Gabi fez toda a diferença. A gente fez poucas reuniões, inclusive, eu acho que foram 3 sessões de estúdio de manhã, que a gente ficou a manhã inteira, assim, das 8 até o meio-dia, e a gente ficava fazendo 2 a 3 músicas. Foram 2 sessões ou 3 sessões que a gente fez todo o instrumental. E depois disso, eu fui gravar e captar a parte de engenharia da música ali. Eu fui gravar e mixagem foi com o Ego, Bad C, que eu já tinha trabalhado com ele antes na minha primeira música, que eu gosto muito do jeito que ele trata a minha voz e meus agudos, principalmente, que, querendo ou não, é uma coisa que me incomoda um pouco às vezes, porque fica muito estridente, porque a minha voz é muito aguda, então ele trata de um jeito que fica bom de ouvir, e aí finalizei lá com ele.
Massa demais, teve uma galera já, então, te auxiliando no EP, né? Muito legal. Ah. E tu acha que os guris captaram, assim, bem a essência do que tu queria? Porque, como a gente falou no início do papo ali, né? Essa coisa de, mesmo que tenha sido de uma forma orgânica, não acho que seja, assim, algo bem radical, né? Mas, assim, é bem orgânico, né? O lance do rhythm and blues e do experimental e do pop, que, na verdade, eles se combinaram, né? Os guris pegaram já essa tua ideia na hora?
Sim, a gente conseguiu fazer, eu não sei, foi tão fluido, foi tão mágico, os meninos são incríveis, eu sou fã do Vini, fã do Gabi, mas no estúdio ali foi incrível mesmo, eu já tinha letra, né, então eu já tinha uma base também, porque eu já tinha feito em cima de um instrumental, só que a gente começou a mudar tudo. Né, começamos a pegar elementos parecidos para que ficasse mais coeso.
Aí entra a produção mesmo, né?
Aí entra a produção. E eu não tinha passado ainda por esse... Foi a primeira vez que eu fui pro estúdio para produzir a parte instrumental, né?
Sim.
Produzir
sim.
Não. Dá palpite, opinar, né?
Aham,
produzir, sim. Produzir. Mas estamos ali presenciando e organizando, né? Vendo como que as coisas sairiam. E foi incrível, eu adorei. Eu sou uma pessoa que eu tô envolvida em todos os processos, porque eu acho que como é a minha verdade, como eu falo, né, eu tenho que estar envolvida, eu gosto de estar envolvida em todos os processos. Então, eu pude acompanhar cada coisa que tem no EP, assim, passou por mim e foi muito legal mesmo.
Imagina.
E eu, muito bem.
Imagina. Ah, é legal, né, meu, assim, a gente soltar um trabalho nosso, assim, no mundo e ver que começa a dar resultado, é muito legal. Tu tem ideia, assim, de fazer agora um show especial aí de lançamento do EP? Como vai ser daqui pra frente? Quais os teus planos?
Então, sim, isso é uma coisa que eu pensei muito, porque, querendo ou não, o show que eu vendo hoje, ele é um show totalmente diferente do meu EP, por exemplo, né? O show que eu fiz de Ano Novo é um show animado, que tem funk, que tem pop, é uma outra pegada. Não tem como eu colocar o meu EP ali dentro, né? A não ser que eu faça outras versões da música, que, né, quem sabe aí pra frente. Mas sim, eu quero fazer, montar um show somente pro meu EP. E quem sabe, né? Eu queria muito, quero muito apresentar ele no Morro Stock, porque eu tive a experiência incrível de ir no Morro Stock agora, nessa última edição, e foi lindo, e eu só lembro de pensar assim, ó, meu Deus, o meu EP pode estar aqui, sabe? Eu
pensei, vai chegar lá, com certeza.
Meu EP pode estar aqui, porque é uma pegada super experimental também.
Yeah.
Eu falei, nossa, eu tenho que montar algo. Sim, eu tenho planos para montar, mas eu também quero seguir com com os planos de fazer balada, porque é um outro show, é um show coreografado, então
claro.
É muita pegada. Mas quero montar um espetáculo também pro meu EP, porque ele merece. É só o que tá faltando.
Com certeza, com certeza. E a tua vibe também, né? Tu falou coreografia, a tua vibe também, né?
Sim, adoro.
Muito legal. Não, cara, eu torço que isso aconteça e creio bastante assim, que vai acontecer, além do Morro Stock, outros grandes festivais para te tocar também. E, cara, outro negócio que eu acho muito legal, assim, que eu já falei ali também, que é o lance de tu se dedicar bastante, né? É a forma que tu também, tu vê isso de uma forma muito profissional, né, meu? Eu falo porque eu trabalho com rádio, então, às vezes a gente vê artistas que já estão um bom tempo, assim, na estrada e a galera não tem nenhum release, né? Então, assim, a Laura já chegou pronta, né? Chegou pronta, já tá com tudo em cima aí, já tá com... Tem foto, tem vídeo, tem release, tem o EP, tá fazendo show aí a mil por hora. Então, cara, tô torcendo muito aí pra ti, espero que 2024 seja um ano bem bacana, cara.
Ai, amém. Sabe que quando eu comecei, a minha preocupação... Quando eu decidi que, tipo, meu Deus, eu posso fazer isso, sabe? Uhum. Eu quero fazer, pensei, eu preciso... achar um jeito de saber como as coisas funcionam.
Certeza?
Né? Entender sim. Como as coisas funcionam.
Uhum.
E aí eu fui pesquisar. Internet, cara. Internet.
Sim,
eu
pensei, sim.
Nossa, tem tanto podcast massa no YouTube com caras por trás, assim, da
profissionais, internet.
Profissionais, né? Fialho, pessoal da Sony. Profissionais mesmo.
Sim, sim.
Os pessoais que trabalham. E aí eu fui ficando meio fissurado pra essa galera.
Claro.
E consumindo um monte de produto e, né, de material assim, para ver o que eu posso melhorar. E aí foi quando eu pensei, não, eu preciso fazer um press kit, eu preciso, né, se a pessoa me perguntar, ah, que não sei o que, tanto para música quanto para influencer também, que eu não posso,
sim.
Se tu vai oferecer alguma coisa, tu tem que saber, ou se vão te perguntar, tu tem que saber o que tu vai cobrar, o que vai, tem que saber, tem que ter uma noção. Então eu pesquisei bastante e sempre tento me manter assim, né, por dentro das coisas, já fiz um MEI, já legalizei essas coisas assim também, para que cada vez mais fique mais profissional, né? Para fazer as coisas certinhas e, enfim, trato como um trabalho mesmo, é meu trabalho, eu quero viver disso, então.
Claro, claro, até como tu falou, como tu é influencer, e eu me vejo muito aí nessa tua fala, porque eu, como comunicador também, e as coisas mudam muito rápido, né, Laura? Então a gente está apto para fazer um trabalho hoje, amanhã já não é mais aquilo ali, já é outra coisa. Então
Exatamente. A
gente tem que estar correndo sempre atrás, mas é legal, né, cara? Porque acho que exercita bastante a criatividade da gente e a gente está aí para isso também, né?
Exato.
Ô, Laura, tu tem... Tu tem mais alguma coisa para falar sobre o teu EP?
Olha, escutem, eu tô adorando receber os feedbacks, eu tô me surpreendendo cada dia mais com os feedbacks das pessoas. Eu até postei uns stories ontem falando que Cansei, pra mim, é a que mais me surpreendeu, porque as pessoas estão falando que gostaram. E eu não sei, porque como eu já falei que eu tenho umas inseguranças às vezes com o meu agudo, porque eu acho que o agudo vem talvez essa coisa do barzinho. A gente não pode cantar muita música aguda no barzinho, pra não incomodar. E aí, eu não sei se eu criei essa paranoia na minha cabeça, que eu pensei, nossa, cansei. Não, vai ser todo mundo que vai gostar, porque sonoricamente ali, né, não vai ser tão agradável pra alguns, outros vão gostar, outros não. E é a que mais me tá surpreendendo, assim. E Dissimulada, que o pessoal tá falando muito, que é a minha favorita. Mas escutem, porque eu acho que conta uma história, se vocês irem atrás, prestarem atenção na letra, até mesmo nos visuais ali, eles estão contando uma historinha que tá bem legal. Eu tô muito orgulhosa do meu trabalho.
Desculpa, não tinha desmutado aqui. É, tu falou na questão de tocar em bares, né? E já me veio uma pergunta na cabeça aqui, que é... Deve ser muito louco, né, cara? Porque cada bar é um tamanho, cada bar tem uma acústica, cada bar é um ambiente diferente. Então, isso, pra quem tá cantando, deve ser uma boa escola, né?
Cara... Foi, assim, muito aprendizado. Eu vou te contar que eu aprendi na marra, assim, sabe? Eu não tive uma preparação antes, apesar de eu já ter experiência com teatro e dança. A música foi, tipo assim, ó, vai. Tu tá dando a tua cara a tapa, vai. Entendeu? Então, eu comecei no barzinho, que eu ficava sentada, mais na minha, que eu tinha que, né, preocupação em projetar a projeção da minha voz. E ali começam os perrengues, né? Ai, faltou bateria, faltou não sei o quê. Então, tipo assim, como sou eu no violão. Aí depois eu fui ter a experiência de, ai, vou levantar, vou fazer o show em pé. Depois, ah, vou fazer sem o violão. Vou performar, sabe? Então, tudo isso e experiência de tu lidar com um contratante, com tu chegar no barzinho, tu não é, as pessoas não estão ali pra TV. O artista tem essa coisa do ego e
tem mais isso
elas
ainda.
Não estão ali pra TV. É. Elas, não é sobre o artista. Não é sobre tu, artista, é sobre o público, é sobre o ambiente, é sobre o bar, entendeu? É saber agradar. Então, é também tu deixar, né, tipo assim, pisar um pouco no teu ego como artista. Por isso que muitos artistas, às vezes, não gostam de fazer barzinho. Não é o meu favorito também. Não é, mas foi muito necessário pra eu errar, pra eu também ver ali, tipo assim, ah, quando as pessoas estão nem aí pra mim, entendeu? Tá tudo certo, eu continuo com o meu sorriso aqui, ó. Não, nada me abala, entende? Então, foi necessário uma escola, que nem tu diz, assim. E agradeço muito por todos os bares que me deram a oportunidade. Valeu a pena.
Massa demais, imagino, né? Uhum. Como diz o Humberto Gessinger, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão, né, Laura?
Exato, exato. É,
muito massa, que legal, cara.
A gente não pode atropelar processos, né? O artista Sim. tem que achar que quando eu estiver pronto, quando eu tiver. Não, e eu acho que eu sempre tive esse medo de me frustrar, de me frustrar por esperar o momento certo. Sabe, eu já acho que eu comecei muito tarde, porque eu já queria fazer isso muito antes. E eu deixei para fazer isso muito tarde, assim, né? Apesar de eu ser uma pessoa jovem, enfim. Mas eu poderia ter começado antes. Mas por medo de eu achar que eu não estava preparada, até que eu falei, não, eu não vou deixar isso me bloquear mais. Se eu quero, eu vou fazer.
Bem que tu fez. Entendeu? Bem que tu fez. É. E eu acho legal também essa coisa de a gente pensar, assim, que talvez a gente nunca esteja pronto. Mas o que vale a pena é a corrida, né? Aquela corrida. Como é que dizia o Marcelo D2 falou sobre a frase em busca da batida perfeita, né? Aí ele diz que não importa a batida perfeita, o que importa é a busca.
É a busca.
É legal, né? Então tá, Laura. Cara, que prazer falar contigo, que felicidade de saber que tu tá feliz com o teu trabalho, que tu tá trabalhando, fazendo as coisas que tu gosta, que teu trabalho já tá aí na nuvem pra galera curtir. Quais os teus endereços aí pra galera te ouvir na internet?
Laura Maciel, tanto Instagram quanto YouTube, tá? E Spotify também, né? Laura Maciel. E o meu TikTok, L Maciel D. Que também eu tô postando coisas diferentes lá, né? Porque a gente tem que se atualizar. Eu fui um pouco resistente ao TikTok no início, mas agora já tô super internalizada, já tô super por dentro. É lá que as coisas estão acontecendo, então bora pro TikTok também. Mas Laura Maciel, vocês vão me encontrar aí em todas as redes e todas... Em tudo. E as novas redes que vão vir também.
Laura totalmente tiktokizada.
Tiktokizada total, entendeu? Minha irmã tem 10 anos, ela manja, ela faz várias transições.
Ah, as crianças voam, né, cara? As crianças voam.
E eu fico tipo, eu preciso disso, entendeu? É. Eu preciso disso.
Ô, Laura, pede um som teu aí para nós encerrarmos, então, pelo menos o podcast em áudio, a gente consegue colocar um som teu, né?
Sim, dissimulada.
Bah, meu, se eu te falar que eu separei aqui, ó, eu botei entre parênteses até aqui na minha pauta, assim, cara, se a Laura me rebater essa pergunta e disser para mim escolher um som, eu vou pedir dissimulada. E ela pediu a dissimulada.
Dissimulada é a mais experimental do EP.
É, eu acho que foi por isso que eu gostei também.
A letra é incrível também. E tem uma o porquê dessa letra. É que eu tentar assumir a narrativa da visão das pessoas sobre a minha pessoa.
Uhum.
Então foram coisas que aconteceram muito em 2023 também. Porque foi um ano que eu me expus mais. Então automaticamente expus mais a minha vida pessoal. Automaticamente eu recebi mais críticas. Então assim... Foi saber lidar, foi, ai, legal, eu vou pegar, claro, de uma forma dramática, porque eu sou dramática, uma forma exagerada, sim, né, porque a gente transformou isso em arte, mas também foi uma forma de eu assumir a narrativa, assumir esse personagem e transformar isso como se fosse uma resposta, enfim, uma resposta pra ninguém, pra mim mesmo, sabe, uma coisa na minha cabeça talvez, mas ela é a mais experimental também, instrumentalmente, assim, acho que tá, ironia um pouquinho mais. Mas é a minha favorita e é o que o pessoal mais está comentando.
Então, beleza, a gente encerra o podcast em versão áudio, né, com a música da Laura. E desde já eu agradeço, viu, Laura, pelo teu tempo, principalmente que a Laura estava de férias, né? Eu fui lá encontrar ela para dar uma entrevista, mas pelo menos a gente deu o um recado e falou desse trabalho dela, que está na nuvem para todos e todos ouvirem, curtirem e valorizarem também, né, os artistas aí de Santa Maria. Então, parabéns, Laura, pelo teu trabalho e pode sempre contar com a
Obrigada.
Rádio Armazém, tá?
Obrigada, Rádio Armazém. Obrigada a todo mundo que está assistindo e escutando. Até a próxima. Tchau.